cidades.
Em uma reunião de emergência convocada pela Prefeitura de Belo Horizonte para o início da tarde de hoje, é a nova tentativa de pôr fim à onda de mortes e acidentes no anel rodoviário de Belo Horizonte. Só este ano, 9 pessoas já morreram ao longo da via, 5 na noite da última sexta-feira, quando uma carreta carregada de trigo e desgovernada arrastou veículos por um trajeto de quase 0,5 quilômetro. A proposta, defendida pelo prefeito Márcio Lacerda, é restringir o tráfego de veículos pesados, como caminhões de carga e carretas, no trecho entre o bairro Olhos d'Água e a Avenida Amazonas durante horários de pico. A repórter Tassiana Arce tem mais informações. Boa tarde, Tassiana. A prefeitura convocou representantes do Sindicato dos Caminhoneiros, do DENIT, que é o responsável pela administração da via. Todo mundo confirmou presença nessa reunião?
Boa tarde, Rafael. Olha, a prefeitura diz que todos os convidados, entidades que de alguma forma são interessadas no assunto, confirmaram presença na reunião que acontece daqui a pouco, a partir das 2 da tarde. Mas o DENIT, o ator principal, que afinal, como você disse, é o responsável pela administração da via, até agora não confirmou presença. A última vez que eu conversei com o assessor de imprensa da entidade, por volta do meio-dia, ele me disse que formalmente o DENIT não tinha sido ainda convidado pela prefeitura e, portanto, não confirmava presença à reunião. E sem o DENIT, não há muito o que se discutir, na verdade. É só lembrar que em 2009... a Prefeitura de Belo Horizonte também, após um grave acidente com 5 mortos, tomou a iniciativa de decretar estado de calamidade pública para o anel rodoviário. Na época, o objetivo era permitir que o DENIT fizesse obras de emergência, já que a decretação de estado de calamidade faz com que não seja necessário uma série de procedimentos como licitação. Nada adiantou ou pouco adiantou. A única coisa que a Prefeitura conseguiu na época com a medida foi reativar 9 lombadas eletrônicas ao longo da rodovia, quando a ideia era lançar uma verdadeira força-tarefa com obras ao longo dos 22 quilômetros da via. A reunião, marcada para o início da tarde de hoje, é novamente uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte, que não tem competência para intervir no local. Mas o prefeito Márcio Lacerda disse ontem que tem uma proposta para fazer ao governo federal proibir o tráfego de veículos de grande porte em horários de grande movimentação. O raciocínio é simples. Sem carretas, caminhões transitando pelo anel rodoviário em horários de pico, os acidentes em si não deixariam de acontecer. Mas se eles acontecessem, provocariam menos estragos. Na última sexta-feira, o que aconteceu foi uma combinação entre excesso de velocidade, motorista que não conhecia o trajeto e um intenso fluxo de veículos, já que a via ela é usada não apenas para o transporte de cargas e veículos pesados, mas também para que moradores de Belo Horizonte transitem entre as diferentes regiões, cortando o caminho por uma via de fluxo rápido. O motorista, então, da carreta do Mato Grosso, que carregava 37 toneladas de trigo, perdeu o controle do veículo e atingiu outros 15, deixando 11 pessoas feridas. Esse acidente ocorreu entre os quilômetros 5 e 7, que é um dos pontos mais violentos do anel. Desde setembro de 2009, 14 pessoas já morreram ali. O principal problema é um afunilamento da pista logo após uma longa descida, o que provoca a retenção do tráfego, além de tirar a visibilidade dos motoristas. No raciocínio do prefeito Márcio Lacerda, evitando a coincidência entre grande fluxo de veículos e transporte de cargas pesadas, o que se espera, então, é que os acidentes que porventura venham a ocorrer provoquem um número menor de feridos ou mortos.
Agora, Tassiana, pela manhã, nossa reportagem chegou a conversar com especialistas em engenharia de trânsito e transporte. A proposta da Prefeitura de Belo Horizonte, então, ela teria eficácia de acordo com esses especialistas?
Eficácia teria, Rafael. Ela só não é viável. Todos os dias circulam pelo anel rodoviário 100 mil veículos. Desses, 17% são caminhões ou carretas, ou seja, 17 mil veículos de grande porte, e seriam, portanto, banidos do anel no período de restrição, que deve ser ali no início da manhã e no final da tarde, início da noite. Esses veículos, eles não têm rotas alternativas, porque só para lembrar, o trânsito de carretas também é proibido na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na maior parte da Savassi, região hospitalar, Barreiro. Portanto, esses veículos não teriam outra alternativa e seriam obrigados a estacionar à espera, então, do horário permitido ao tráfego no anel rodoviário. Na análise do chefe do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da UFMG, Nilson Nunes, isso torna a proposta inviável.
Poderia ser uma solução, mas eu acho impraticável, né? Porque como é que você vai reter esse tráfego aonde? O pessoal que vem, por exemplo, pela 040, ou mesmo que venha pela 381 que pega o anel, vai formar uma fila interminável, hein? A solução mais prática seria uma intervenção física mesmo no local, de maneira a reduzir a velocidade de aproximação. Ou colocando rampa eletrônica, ou rampa física mesmo, ou mudando a geometria, sinalizando adequadamente, né? Melhorando a aderência do piso.
Não só obras físicas, como as já citadas aí pelo chefe do Departamento de Engenharia, Transportes e Geotecnia da UFMG, Nilson Nunes. Ele também defende a necessidade de fiscalização. Isso porque o anel rodoviário se transformou em uma via urbana e que a mistura de veículos leves e transportes de carga é perigosa. Nilson Nunes explica que o excesso de cargas também contribui para o alto número de acidentes no anel rodoviário.
É muito comum hoje nas rodovias brasileiras é o pessoal estar com a carga excessiva entre eixos. Com a carga excessiva e não consegue realmente segurar, não segura mesmo. Sei lá quantas toneladas, 30, 40, 50 toneladas, com velocidade não há freio que segure. E eu acho que aí a fiscalização também é muito importante. Não adianta você só fazer intervenção e não fiscalizar. E o que acontece hoje?
Na manhã de hoje, Rafael, um novo acidente, da mesma forma, por pouco não se transformou numa nova tragédia. Um caminhão, também carregado, perdeu o controle, não conseguiu frear neste mesmo trecho, uma longa descida de 6 quilômetros, e arrastou alguns outros veículos, neste caso, sem vítimas. O problema, Rafael, é que não há, neste momento, qualquer previsão de obra. Vamos lembrar que o anel rodoviário, as obras para o anel rodoviário estão previstas desde 2009. Mas o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, se envolveu numa grande enrascada com o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas calculou que as obras nesse trecho do anel rodoviário apresentadas, o projeto apresentado tinha 12 irregularidades na licitação, que estariam causando um prejuízo de 300 milhões de reais. Na época, o DENIT reconheceu irregularidades no projeto, mas disse que elas teriam sido cometidas involuntariamente e causariam prejuízo de apenas 42 milhões de reais aos cofres públicos. O que é certo é que essa licitação foi suspensa, uma nova licitação deve ser aberta apenas em maio, o projeto para essa nova licitação já está pronto, a previsão de intervenções em 17 trechos, com construção de trincheiras, passarelas e viadutos. São necessários 3 anos para concluir essa obra, que está orçada em mais de 800 milhões de reais. Essa licitação só seria aberta em maio, as obras, na melhor das hipóteses, começariam apenas em setembro. Até lá, Rafael, o DENIT não tem qualquer previsão de obras para o local, a não ser a instalação de mais 3 radares entre os quilômetros 0 e 6, que é justamente este trecho mais complicado do anel rodoviário, onde aconteceu esse acidente na última sexta-feira e o acidente na manhã de hoje. Esses novos 3 radares seriam instalados ainda este mês, Rafael.
Tá certo. Obrigado, Tassiana Arce, pelas informações.